Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, um programa que é um debate sobre cultura popular, um frente a frente que volta e meia até inclui polémicas, sempre com estes três que um dia bem podiam ir a eleições: Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxari Mendes. Esta semana atiramos-nos ao comentário do acontecimento mediático das últimas 2 semanas. Servimos, precisamente, debates políticos na Boa Dica. Isso mesmo, este queridíssimo painel viu atentamente, mais uns que outros, fica já o aviso, aquilo que se passou nesta espécie de campeonato do debate, que aconteceu nas televisões generalistas, para agora fazer aqui uma análise pop mediática, podemos dizer, aos protagonistas e àquilo que os rodeou. Vamos fazer isto como se fosse uma gala de prémios, nós que somos pessoas chiques, e para isso estes nossos amigos escolheram as próprias categorias e os respectivos nomeados. Maria Ramos Silva, isto é que é trabalhar à patrão, escolher categorias e vencedores. Vamos começar por ti.
Só nos falta a red carpet, não é?
Isso, e os looks.
E os looks.
Tu escolheste, o teu primeiro prémio é para o candidato O Problema Não Sou Eu, É Ele. Entre parênteses, gente que até parece porreira e afável, o pior é o partido que representa.
Sim, já fizeste, já deste, enfim, já esvaziaste aqui o tema. Pronto, obrigada. Mas sim, no fundo é isso, não é? O problema não é de facto a pessoa, mas ele aqui entenda-se partido, as ideias, ou pelo menos, enfim, à luz daquilo que, uhum, que é talvez assim um conceito mais generalizado e meu pessoal disto, não é? Que é, de facto, temos pelo menos aqui 2 nomes que eu consigo pensar assim logo à partida, que eu penso que partem com um capital fofinho, digamos assim, com um certo estado de graça, não é? Assim, mais ou menos imaculado. Mas pronto, depois as pessoas têm que falar, dizer ao que vem, é
isso
para isso
é que, é
que eles estão. E podem criar ali, gerar mais dissonância, e portanto é ali que depois o consenso, ou essa, enfim, esse certo entendimento é mais ou menos desfeito. E, portanto, diria que sim, que provavelmente iriam para Paulo Raimundo e para Rui Tavares do Livre, por razões diferentes, mas ali seguindo mais ou menos a mesma linha, não é? Acho que são aqueles candidatos, ninguém dirá à partida que são tipos odiáveis, não é? Acho que mesmo as pessoas que não se identificam com as ideias, lá está, e com o partido, conseguem imaginar-se na mesma sala a beber café com aquelas pessoas. Mas depois, pronto, depois chega ali a uma certa altura e há ali uma fronteira que de facto entra, entra aquilo que são as ideias, não é? As coisas muito mais palpáveis e concretas. E é aí que eventualmente esse grau mais queriducho, digamos assim, depois se esvazia.
Então este também podia ser o prémio fofinho, é isso?
Sim, se quiseres,
uma
sim.
Coisa assim,
uma coisa
é?
mais, sim, mais de pelúcia. Sim,
mas
talvez.
Para quem faz esta análise mediática, a fofice às vezes não chega. Já agora eu pergunto só em jeito de balanço, se foste espectadora assídua dos debates, se foste só vendo
não,
de vez em quando.
Não, fui. Terei falhado um ou outro por incompatibilidade de agenda,
por
digamos
razões que
assim.
Agora não importa aqui
não
referir.
Importa, mas sim, eu tive interesse. Genericamente acho que foram momentos bem conseguidos, não tenho nada àquela ideia, mas já lá vamos, também posso falar sobre isso mais adiante. Valorizo este formato naturalmente mais é possível do ponto de vista televisivo com esta duração limitada, sendo certo que aquele que seria mais importante ou mais relevante à partida, porque opõe os principais candidatos, teve uma duração maior, que é compreensível e que fez todo o sentido. Sobre todos os outros, não acredito nada nessa ideia de que as pessoas estavam muito interessadas em debater programas à série durante 4 horas, acho isso uma falácia pegada. O que as pessoas obviamente estavam à espera era de um combate do UFC durante 4 horas, com lama,
conquistar
sangue.
Atenção mediática, não
sim,
é?
Exato. Sim, talvez tivesse imensas audiências, ou talvez não, porque às tantas as pessoas também se fartam.
E tem outras coisas para fazer.
E tem outras coisas para fazer, mas no essencial eu diria que funciona, e na verdade não há grande volta a dar, não é? Quer dizer, o tempo é escasso, é precioso, e não sei se as pessoas também estão disponíveis para estar 4 horas a ouvir.
Exato.
Lá está, os nossos 2 candidatos fofinhos, por exemplo, durante 4 horas a falar.
Pedro Buxari Mendes, o nosso de senhor televisão, antes duas coisas para abrir aqui este nosso debate. Primeiro, uma rápida e sintética avaliação deste período de debates na televisão, e segundo, a tua primeira categoria, o teu primeiro prémio, que vai para O Grande Ausente. Vamos a isto, a tua síntese primeiro.
Enfim, os debates decorreram conforme esperado. Eu acho que todos os partidos cumpriram o seu objetivo na medida em que não houve nenhuma asneira gritante.
Uhum.
E isso é sempre o mais importante, não é? Ou seja, em qualquer coisa que tenha um final, neste caso as eleições de 10 de março, tu queres chegar lá vivo, não é? Não queres cometer nenhum erro dramático, não queres fazer um penalti no último minuto para depois perder o jogo. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que todos os partidos se podem dar por satisfeitos. O grande ausente, e eu até me admiro que ainda ninguém tenha falado nisto, o grande ausente é o Correio da Manhã TV, que é o canal mais visto do cabo,
uhum.
que não fez parte desta pool de canais que emitiram os debates, e não os debateu, não é? Como enfim, podia não ter aceito fazer parte e depois debater os debates. Mas não os debateu, nem sequer
debateu... Estava a falar do macaco, na altura, havia... Há prioridades,
nem sequer debateu... Nem sequer debateu o debate grande entre Pedro Nuno Santos e Montenegro. Preferiu falar do Sporting e de um caso que aconteceu com os jogadores do Benfica, infelizmente, umas mortes na família. Isto parece que eu estou a criticar o Correio da Manhã TV, mas não estou a criticar o Correio da Manhã TV. Estou apenas a...
Estás a assinalar.
Estou a assinalar para que possamos pensar se estes debates não serão uma coisa só para alguns. Não há nada de errado quanto a isso. Mas a democracia tem esta coisa um bocado estranha de o voto de toda a gente valer a mesma coisa, não é? Eu creio que nem é preciso saber escrever e ler para poder votar, o que eu acho bem. Mas, portanto, esta ideia de que só as pessoas que veem debates e que debatem debates e que assistem aos debates e que debatem é que vão escolher quem são os seus representantes no Parlamento... Que é disso que se trata, quando nós votamos nas legislativas, estamos a eleger uma Assembleia, não é? É errada. E, portanto, há aqui qualquer coisa de reflexão para os políticos, de certeza, e para a sociedade em geral, do facto de o canal principal, que tem mais audiência do que os canais de notícias todos somados, não querer fazer parte e não abdicar de discutir as incidências se o Yulman fez penalti ou não, ou se o primeiro golo do Sporting foi legal ou não legal. Quem é que tem razão, ou seja, quem é que está a ler melhor a situação, porque os debates, como sabemos, e isso não sabemos, posso dizer, resultam de uma espécie de acordo que visa impedir um dos passatempos favoritos dos portugueses, que é meter providências cautelares, ou seja, se as televisões tivessem decidido, não, bem, isto são muitos debates, vamos só fazer com alguns partidos, imediatamente outros teriam previdência cautelar,
uhum.
E venceriam, como aconteceu já, não é? E, portanto, para obstar a que isso aconteça, nós temos pessoas que podem vir a ser primeiro-ministro e mandar no país e decidir os destinos do país, a discutir com partidos que podem nem sequer eleger um deputado que seja, o que eu acho uma coisa um bocado estranha, não quer dizer que não se possa discutir com toda a gente.
Pedro, deixa-me dizer que eu acho que isso até convém, honestamente, convém às televisões. Porque o facto de tu teres os verdadeiros candidatos a primeiro-ministro, vá, e mais ali uns adjacentes, e depois teres estas figuras mais coloridas e que não têm o mesmo, não recai sobre elas o mesmo peso, a mesma expectativa, torna os debates mais animados. Imagina que voltávamos aos tempos em que havia... Há quatro partidos no Parlamento em que terias PS, PSD e agora os dois mais fortes à esquerda desses partidos, o Bloco de Esquerda e o Chega. Seria um contexto totalmente diferente. Estes deputados, provavelmente, como dizem bem, nem serão eleitos, não haverá representantes eleitos dos seus partidos, é possível que isso aconteça, trazem uma dinâmica, emprestam uma dinâmica muito diferente a estes debates, que reside precisamente aí, no facto de depois teres um candidato, que é candidato a primeiro-ministro, a debater com um tipo que pode ou não ser eleito e que se for eleito, eu estou a falar no caso do Rui Tavares, se for eleito é pelos votos que tem em Lisboa. É bom lembrar que nas últimas eleições o CDS a nível nacional teve mais votos do que o LIVRE, e do que o PAN, se não estou em erro, e que não elegeu, porque no círculo eleitoral de Lisboa não
tem a ver com o círculo. naturalmente.
Exatamente, mas isso tem assim.
Deixa-me então só terminar o meu raciocínio. Eu acho que o interesse deve ser para a democracia e para os interesses dos portugueses, que devem prevalecer sobre os interesses das televisões, não é? E tu, suponho que também concordes. O que eu estou a dizer é que é estranho ver alguém que vai ser primeiro-ministro, neste caso seja o Pedro Nuno Santos, seja o Luís Montenegro, ter estado a discutir políticas de habitação, por exemplo, com partidos que podem dizer literalmente o que querem. Nós aliás, assistimos, um dos partidos, por exemplo, disse que defende que caixas de depósitos, baixos juros, não é? Uma coisa assim. O que tomara eu, mudava logo para lá o meu empréstimo, não é? Portanto, claro que os outros bancos depois iam todos à falência, mas isso parece não preocupar essa proposta. O que eu estou a dizer é que os partidos que não vão ser governo podem literalmente dizer o que querem, no limite podiam dizer que a Terra é plana, enquanto que os outros que vão ser governo estão obrigados a ser muito mais contidos e a ser muito mais realistas, o que, do ponto de vista do espetáculo, enfraquece sempre a sua posição. Portanto, é evidente que nós vamos continuar com este tipo de debates, por causa das tais previdências cautelares, mas eu acho que a situação se vai resolver por si própria, porque, e agora é a minha opinião, acho que alguns daqueles partidos que lá estiveram não vão voltar a estar no Parlamento na próxima legislatura, mas pronto. Uhum. Portanto, acho que a situação se vai valer sozinha. Mas volto a dizer que, para mim, o grande ausente deste debate, o grande elefante que não esteve na sala, não resistia, foi o Correio da Manhã TV. E isso deve... Pronto, fica. Os políticos podem pensar sobre isso. Se os políticos que acham que tudo ficou resolvido nos debates podem pensar sobre isso, e os políticos que acham que os debates não interessam também podem pensar sobre isso.
E Bruno Vera Amaral, a tua primeira categoria, a categoria Já Me Lixei, explica-te.
Pois olha, eu escolhi aqui um momento, talvez um dos momentos mais marcantes destes debates, que não tiveram assim muitos momentos marcantes, uhum. nem aquelas frases com muito impacto, naquele que foi para mim o pior dos debates, para esse esclarecimento e até em termos de elevação e de respeito entre os adversários, os candidatos, que foi o debate entre Rui Tavares e André Ventura, mas ofereceu esse momento, porque eu não concordo com uma apreciação que às vezes se faz dos debates, é que não servem para grande coisa, ou para as pessoas exporem as suas ideias calmamente, os seus argumentos. Não, isto serve para vermos, por exemplo, a capacidade de argumentação dos candidatos, a sua rapidez de raciocínio, a clareza também na exposição das suas ideias, a capacidade de síntese, a personalidade destes candidatos, porque é muito mais fácil tu controlares o que estás a dizer numa entrevista do que num debate, ou seja, acabam por se revelar alguns aspectos da personalidade, involuntariamente até, que noutras circunstâncias não seriam revelados. Portanto, eu acho que há aqui uma dimensão de confronto, de combate até, nestes debates, é a natureza dos debates. E cada um leva a sua estratégia, adequando-a em função do adversário. Rui Tavares levou uma estratégia para esse debate, que era começar o debate com uma situação da sua vida pessoal, que foi a divulgação, que é condenável, obviamente, de imagens do filho na escola, uma escola privada, e ele levou essa estratégia. Isto é uma estratégia, ele não se lembrou daquilo naquele momento. Ele levou essa estratégia para condicionar o debate. E ao fim de um minuto, com essa estratégia, tinha perdido o debate, porque se perde debates, ganha-se e perde-se debates. Uhum. Há muitas pessoas que só reconhecem que isto é um confronto quando o candidato da sua preferência ganha. E aí dizem coisas do género Reni para a Azia e mete gelo e essas coisas todas. Mas, quando o candidato da sua preferência perde, então não, isto não pode ser um debate, porque isto é a selva, não sei o quê. Bem, os debates perdem-se e ganham-se, isso é óbvio. E Rui Tavares levou uma estratégia e ao fim de um minuto e tal de debate, com o oponente a falar, tinha perdido o debate e nunca mais recuperou. E foi muito interessante porque foi uma coisa decidida pelo próprio Rui Tavares e que André Ventura mostrou ter a capacidade de dar a volta ao texto, de ultrapassar essa rapidez, independentemente depois da avaliação política das ideias que se possa fazer, teve essa rapidez para aproveitar uma arma que tinha sido levada pelo adversário para lançar essa arma contra o próprio adversário.
Maria Ramos Silva.
Se não te importas, eu colava aqui, aproveitava. Provavelmente vais a outra categoria, mas aproveitava para colar aqui nesta...
Este programa é vosso.
Nesta referência do Bruno, porque vai muito em linha com aquilo que eu ia dizer.
Sim.
A seguir. Que tem precisamente a ver, e faz todo o sentido. mais uma vez, tem a ver com a duração do debate. Nós de facto, podemos falar, por exemplo, podemos ir aqui, sei lá, um candidato mais Cry Me a River, não é? Falar do peso da lágrima ou daquilo que eu chamo da diplomacia do Kleenex, que a mim não me toca especialmente, mas percebo que tenha, que possa ter imensa relevância num compasso como estes. Mas depois há a questão, de facto, do tempo, e eu acho que é importante, de facto, aquilo que o Bruno falava, que é a capacidade de um candidato a primeiro-ministro mostrar que em um minuto, que em política é uma eternidade, e, aliás, um silêncio de um minuto prova, precisamente, é possível e deve ser possível e é exigível que consiga transmitir de uma forma muito clara aquilo que são as ideias essenciais, seja para fazer ou desfazer, não é? Ou seja, aquilo que são as suas linhas vermelhas e aquilo que são as suas prioridades. Eu não estou à espera que obviamente, me contem um minuto com total minúcia aquilo que é o seu programa, enfim, o conteúdo programático, aquilo tudo muito esmiuçado. Agora, se eu não consigo perceber em 10 minutos, vá, o que é que estas pessoas se propõem a fazer ou não se propõem a fazer, eu estou ali a perder o meu tempo, quer dizer...
Este é o teu prémio, o candidato Tempo é Dinheiro, certo?
Tempo é Dinheiro, exatamente, seja ele público ou privado, sejam quais forem os investimentos, e é por isso que nesta categoria eu acho que justamente faz sentido incluir, por um lado, e em caminhos totalmente opostos, como é óbvio, mas por um lado a Mariana Mortágua e por outro o Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, porque eu acho que foram provavelmente os mais claros e eficazes, assim, de uma forma mais genérica, não é, e fazendo um balanço dos debates, na transmissão das suas ideias. Podemos concordar mais ou menos, mas com um mínimo de elevação, não é? De sentido de Estado, disseram ao que vinham, conseguiram manter ali um estilo mais ou menos firme e vibrante, portanto não estivemos ali a adormecer, e conseguiram tornar de facto isto mais ou menos importante, porque de facto depois aquela questão de que nós podemos pôr depois na balança sobre a importância de ser boa pessoa, epá, obviamente não atrapalha ser boa pessoa, não é? Numa candidatura a primeiro-ministro, nem em profissão nenhuma, julgo eu. Agora, eu não estou a eleger a minha simpatia, não é? Eu conheço inúmeras pessoas que são ótimas pessoas e seriam péssimos primeiros-ministros. Claro. Portanto, acho que esta questão do tempo e da gestão do tempo é muito mais importante e reveladora numa montra como estas do que à partida nos poderia levar a pensar.
Pedro Buxeri Mendes, uma última categoria antes de fazermos aqui uma pausa, em 2 minutos, tu vais conseguir desdobrar isto, o prémio para o grande debate, explica-nos melhor.
O grande debate foi sobre a urticária com as pessoas que comentavam os debates, não é? Esse transformou-se no grande debate, mais do que naquilo que os candidatos diziam, e eu estou em total desacordo com o que a Maria disse, mas pronto, depois posso dizer daqui a pouco.
Acho que
o grande debate foi aquele, por exemplo, o Bruno disse que o Rui Tavares perdeu o debate, mas eu ouvi comentadores a dizer que o Rui Tavares ganhou esse debate. Portanto, esta urticária, esta irritação...
E a dizerem que ganhou por larga margem, atenção.
Isso.
Não foi renhido.
Portanto, uma certa perplexidade com algumas notas, não é, que alguns comentadores deram, tornou-se depois o grande debate nas redes sociais e nas conversas entre amigos. Já viste que aquele disse aquilo outro. O que também não deixa de ser interessante, acho eu, e mais uma vez nos pode fazer confundir aquilo que aconteceu na cabeça dos votantes, ou aquilo que está a acontecer na cabeça dos votantes, com aquilo que está a acontecer na cabeça dos comentadores, porque o comentador tem um voto, como eu tenho um voto, como qualquer pessoa em Portugal, ou que esteja habilitada a votar nas legislativas, tem direito a um voto. Portanto, não vamos confundir aquelas opiniões, não transformam aquela pessoa numa pessoa que tem mais votos do que outra qualquer.
Muito bem, fazemos agora uma curta pausa e voltamos depois de um intervalo. Até já.
Esta é uma história de guerra.
Dá-me uma catanada aqui na cabeça. Abre-me a cabeça.
António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África.
Diria-me assim, dá a faca. E eu diria assim, vem buscá-la.
O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noise Herve.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Já agora fica aqui o lembrete, temos um novo horário na Rádio Observador, quinta-feira, à 1 da tarde, repete aos fins de semana, e Forever and Ever em podcast, siga-nos na sua plataforma favorita. Esta semana estamos a falar, já agora, para quem nos apanhou assim de repente, estamos a premiar vencedores e derrotados, mais ou menos isto, nos debates das legislativas, segundo as nossas próprias categorias e no domínio pop mediático do acontecimento. Vamos terminar a ronda que fechou a primeira parte com a categoria Essa Não É a Questão Central, do Bruno Vera Amaral. Quem é que ganhou esta categoria, Bruno?
Foi claramente o Paulo Raimundo, para quem a questão que lhe era colocada nunca era a questão central. Havia sempre uma outra questão central, ou uma questão fundamental, ou as duas. Havia questões centrais e questões fundamentais que nunca eram, nunca coincidiam, por acaso, com aquilo que lhe estava a ser perguntado. Normalmente a questão central era os salários, é sempre os salários, mas mesmo que fossem os salários, depois era outra coisa qualquer. Sobre a guerra da Ucrânia, a questão central nunca era aquela, era a outra, era a paz, pronto. Esse modo de debater muito peculiar, quase que é uma súmula do próprio pensamento comunista e dos comunistas e do Partido Comunista Português. E a escolha de Paulo Raimundo como secretário-geral do partido, ainda que ele possa ter sido apanhado aqui desprevenido por estas eleições inesperadas, esta escolha demonstra o que o partido é, que é quase as ideias sobreporem-se a qualquer traço ou vestígio de personalidade, o que também não deixa de ser muito curioso para um partido que teve um líder tão forte, tão carismático, e aqui meço bem a palavra, como Álvaro Cunhal. Não deixa de ser interessante que todos os líderes, secretários-gerais do PCP que sucederam a Álvaro Cunhal sejam comparados com esse nome incomparável, e todos percam na comparação, incluindo Jerónimo de Sousa, que seria terá sido o mais empático, mas a escolha parece sempre recair em figuras mais ou menos cinzentas, com a esperança, imagino eu, de que as ideias se sobreponham sempre às
personalidades.
Às personalidades dos candidatos e a essas ideias quase de espetacularidade e de carisma. Coisa de que não se pode acusar Paulo Raimundo, não tem, de facto, não tem esse pecado do carisma. E também não tem, não revelou aquela vontade que hoje se pede a um político, mas eu acho que é quase um statement, é quase uma declaração de intenções do próprio Partido Comunista quando escolhe alguém que tem essa dificuldade, porque havia dentro do partido pessoas, e nós conhecemos deputados como o João Oliveira, o próprio João Ferreira, se calhar tiveram vergonha de estar sempre a pô-lo à frente, mas havia outros nomes muito mais capazes para este, mais adaptados, eu diria, esta nossa atmosfera mediática. E Paulo Raimundo é o contrário disso tudo, e as respostas que deu e as respostas que não deu, sempre fugindo para uma questão central, questão essa que também estava sempre a fugir, resume toda a prestação do secretário-geral do PCP.
Muito bem, primeira ronda de prémios fechada. Lançamos agora as sugestões da semana com o Post-it. Parisian couture could influence how thousands of ordinary women. Maria Ramos Silva, começamos contigo, começamos cheio de estilo. Queres falar de uma série chamada New Look e não só?
Sim, eu na verdade queria aproveitar a boleia aqui do Bruno Vieira Amaral, que
o Bruno
já falará
disso,
sim, mas também anda a espreitar este feud, não é? Entre esta disputa entre o Capote e os seus cisnes de Nova Iorque, que é uma bela série dentro do género daquilo que se tem feito. Às vezes andamos aqui um bocadinho perdidos à procura de sugestões. Eu acho que tem esse condimento da história, tem ali um elenco também de peso interessante, com uma série de regressos, sobretudo no feminino. E depois é interessante porque acaba por apanhar também aqui outras boleias de séries que, não sendo propriamente iguais, também tem aqui este contexto de época, também um lado de sociedade e depois da moda e da alta costura, o caso do Balenciaga e do New Look, que se estreou agora também na Apple TV. Esse com o ingrediente extra de trazer esse lado de contexto histórico, em plena Segunda Guerra, de resistência, ali entre a relação também entre Dior e a Coco Chanel, e portanto acho que são pelo menos três conteúdos interessantes para ver nos próximos tempos.
Pedro Buxeri Mendes, vamos fazer aqui um intervalo entre séries, o Bruno também terá séries para... Porque tu queres falar-nos de uma exposição chamada Lisboa Frágil.
Sim, Lisboa Frágil, no Museu da Cidade, ali ao Campo Grande, do fotógrafo Luís Pavão, sobre a Lisboa dos anos 80, alguma Lisboa dos anos 80, uma Lisboa, eu vou usar a palavra minha, castiça, não é? Uhum. Nós em Portugal temos uma relação com o passado, na minha opinião, um pouco estranha. Achamos sempre que aquelas pessoas eram todas muito genuínas e muito verdadeiras e muito autênticas. O que eu vi nas fotografias do Luís Pavão foi, o que se vê, pessoas muito pobres, não é? Muita pobreza, e isto já nos anos 80, Portugal já era uma democracia, e nesse sentido é uma exposição bastante impressionante. Os anos 80 em Portugal foram uma festa para muita gente, mas continuámos a ser um país pobre, e ainda somos um dos países mais pobres da União Europeia, e as fotografias, algumas delas magníficas, registram o dia-a-dia, por exemplo, em tabernas ou ensaios para massas populares na cidade de Lisboa, e enfim, se virem com os mesmos óculos que eu, verão muita pobreza, não quer dizer que seja infelicidade, não é? Mas faz um pouco de impressão, pelo menos a mim fez, no Museu da Cidade, Luís Pavão, Lisboa Frágil.
Of the world. E Bruno Vera Amaral, mais uma vez, Feud, Capote versus the Swans, como se diz em inglês.
É verdade, isto é uma série antológica, ou seja, cada temporada tem uma história independente. A primeira era também sobre uma inimizade, sobre aqui um conflito entre gente famosa, no caso era sobre a Bette Davis e a Joan Crawford. E agora temos o Capote, que tem aqui. O Capote já foi levado ao cinema por alguns atores muito interessantes. Talvez seja mais lembrado o desempenho de Philip Seymour Hoffman, que lhe valeu o Oscar. E aqui é sempre uma personagem, imagino que gostosa de fazer para um ator, mas que é sempre muito perigosa. Eu vi o primeiro episódio, gostei, vou continuar a ver, mas de facto aquilo que eu acho que é o ponto forte desta série são os nomes, o elenco, sobretudo o elenco feminino, que tem nomes que são nomes que dizem muito à nossa geração: Naomi Watts, Diane Lane, Chloe Sevigny, a Demi Moore, que reaparece, a Molly Ringwald, que eu creio que andava um pouco desaparecida. Portanto, é uma série de nomes que são muito apetecíveis para ver neste registro, e é a minha recomendação da semana.
Muito bem, seguimos em frente aqui com a nossa...
E é do Ryan Murphy, não é?
E é do Ryan Murphy.
E é do Ryan Murphy.
Exatamente. Verdade.
O que nossa... é que não é do Ryan Murphy?
Olha, o que não é do Ryan Murphy, vou-te dizer. São os nossos prémios.
São os debates.
Para os nossos debates podiam ser também, assim, tratados por Ryan Murphy.
Exato.
Se cá ficar, olha, melhor.
Fica a dica. Maria Ramos Silva. Candidato, o jogo só termina quando o árbitro apita.
Pronto, então, porquê? Porque acho que faz sentido neste caso usar a gíria futebolística, até porque um comentava a bola, o outro é acusado de andar por aí a falhar golos de baliza aberta.
Opa!
Eu, pelo menos, penso que são... obviamente, estamos curiosos em relação ao desfecho, de uma forma genérica, destas eleições, mas há ali dois desfechos em particulares que a mim me motivam mais em termos de interesse. Acho que o suspense é maior... Recai mais, de uma forma mais evidente, sobre estas duas pessoas nessa noite de 10 de março, e que de alguma forma estão interligados. Por um lado, o resultado do Chega, não é? De André Ventura, e por outro, a prestação de Montenegro, que enfim, que terá começado lá mais de trás, não é? No fundo do pelotão, depois que se foi adiantando.
Tem tido umas fugas e tal.
Tem tido umas fugas, exatamente, nessa gíria também do ciclismo, e depois, entretanto, chega aqui esta reta final, pelo menos, dos debates, assim já, nem sei, não, antes pelo contrário, não é? E, portanto, também já não é assim tão claro. E eu penso que a campanha, provavelmente, agora também será muito decisiva nesse... Até porque eu penso que era o Pedro, já não sei se o Pedro ou o Bruno falaram disso, eu de facto também não tenho ideia que os debates e que a campanha sejam coisas assim tão... inócuas e tão vazias, que não sirvam para nada. Eu acho que servem, lá está, por pouco tempo que seja, até porque às vezes não é preciso ser uma ideia muito iluminada, porque as pessoas precisam de um grande pretexto para ficarem convencidas. Às vezes é pelo contrário, é porque há um deslize que é fatal, e portanto todos esses passos contam, E penso que contam mais do que aquilo que às nós
vezes
imaginamos.
Às vezes não conta tanto marcar golos, conta não sofrer
golos. Não sofrê-los, exatamente. Precisamente,
também
para continuarmos
de,
na...
Também sei de futebol.
Futebol, muito bem.
Bom, enfim, Pedro Buxerim Mendes, o teu prémio para o grande perdedor. Quem é que foi o grande perdedor?
Acho que foram os pequenos partidos.
Uhum.
Porque apesar de serem tratados com bastante complacência por parte dos comentadores, mas isso já é uma opinião minha,
uhum.
Os comentadores, nós notamos que têm favoritos, e alguns até nós sabemos, ou alguns de nós sabem que são amigos, não há nada errado com isso, toda a gente pode ter amigos e toda a gente pode ter favoritos, mas não são tratados, acho eu, com a justiça que o espectador mereceria, porque de facto, ainda hoje eu via Inês Sousa Real a ter de opinar sobre a manifestação dos polícias e os polícias, porque foi suspensa, a luta voltará depois das eleições.
Uhum.
Eu não sei se um partido como o PAN tem que ter opinião, sinceramente, sobre a questão das forças policiais, ou seja, se calhar nós em Portugal temos que ter um entendimento diferente da política e da representação parlamentar, em que deve haver partidos, ou que pode haver partidos, que representam fatores e questões da sociedade que não têm que ser todas, ou seja, a questão dos animais, ou da natureza, ou do ambiente, não tem necessariamente que ter uma posição firme e pensada sobre a polícia, obviamente, além das posições de bom senso, digamos assim. E, portanto, eu acho que esta falta de escrutínio em relação aos pequenos partidos, e Inês Sousa Real, portanto, ou Rui Tavares, têm que saber todos os assuntos, têm que dominar todos os assuntos, e a inerente complacência dos comentadores, tornam-nos nos pequenos perdedores, porque depois dá um pouco a ideia que eles são, esses partidos são dispensáveis, já que se metem numa espécie de na piscina dos grandes, não é? E opinam sobre tudo, face àquilo que será, aquilo que se chama o voto útil. Dito de outra maneira, talvez Inês Sousa Real, por exemplo, e o PAN devessem ter feito uns debates mais sobre animais e questões da natureza e questões até dos direitos dos animais, e menos sobre questões generalistas do país, sobre a questão da habitação, ou o déficit, ou, enfim, e acho que vão acabar por perder com isso.
Bruno Vera Amaral, categoria pior alfaiate, quem é que ganhou? Ou quem é que perdeu? Não sei o que é que...
Deixa-me começar por dizer que concordo em absoluto com o Pedro.
É, vocês são muito amiguinhos, são muito amiguinhos.
Não, é muito penoso, isto é verdade, isto é penoso. Ver partidos de microcausas aventurarem-se em áreas que não dominam, em que têm que ter uma opinião, porque parece mal que não tenham se depois forem questionados num debate. Mas eu acho, e já disse aqui na Rádio Observador, que o que podiam fazer era dizer passo, quando lhes perguntasse alguma coisa sobre esse tempo, sobre esses temas, reservassem o tempo para falar daquilo que é o tema central das suas campanhas e dos seus partidos. É de facto penoso. Ou então respondem, quando não sabem, ou quando não, em temas que não dominam muito, respondem aquilo que qualquer um de nós responderia, que é preciso um amplo debate sobre essa matéria. E pronto, e arrumavam e voltavam a falar dos animais e de outras coisas. Quanto ao alfaiate, eu acho que foi a coisa mais comentada, das coisas mais comentadas para além dos comentadores, foi o fato de Pedro Nuno Santos. Se era o fato ou não era o fato, se o fato se ajustava, se ele estava confortável ou não estava, onde é que estava o verdadeiro o Pedro Nuno Santos? Parece que tinha sido raptado por aliens, que tinha sido levado para um esconderijo e que estávamos a ver era um duplo, era um sósia do Pedro Nuno Santos, porque não era combativo e essas coisas todas. Então a questão do fato, era o fato, não era o fato, estava apertado, não estava apertado, e foi um bocadinho, foi um bocadinho cansativo. E ao longo destas semanas estás sempre a falar, até que apareceu o verdadeiro Pedro Nuno Santos.
Vestiu o fato, certo.
Debate, vestiu o fato. Eu ontem também disse aqui na rádio que não era tanto uma questão de fato, era uma questão de cor. Ele estava um bocadinho assim com um rosa desmaiado no resto dos debates e então apareceu com aquele espírito combativo, animal feroz, no último debate. Mas discutiu-se muito a questão do fato e, de facto, se calhar tinha de se centrar mais a discussão no desempenho do próprio Pedro Nuno Santos, que não foi bom nos primeiros debates. Não foi, de facto. De facto. Nem de facto, não foi bom.
Exatamente. E vamos seguir aqui, vamos para a última ronda de categorias e de prémios. Vamos seguir o princípio dos debates, que é do tempo, e vamos tentar que cada um, vamos atribuir-vos aí uns 2 minutos a cada um, para fecharmos isto de forma equilibrada. Maria
vais,
Ramos
vais
Silva.
Comentar o nosso comentário.
Exato,
também, não é?
Maria Ramos Silva, candidato BAU, BAU, Business as Usual, é
exato,
isso?
Exato, em abreviatura do WhatsApp, não é? O Pedro falava de Pedro Nuno Santos, eu vou apanhar mais uma boleia. Pedro Nuno não se livra do fato e da discussão sobre o fato e também daquele velho fantasma do WhatsApp e da informalidade nos processos, não é? E na sua entrevista mais intimista, além de partilhar, isto à margem dos debates, não é? Além de partilhar momentos mais, de facto, mais do seu foro íntimo, deu-nos uma lição também na ótica do utilizador das redes sociais, não é? Ele confessou que já ativou as mensagens temporárias do WhatsApp, portanto ficamos a saber, podemos imaginar, não é? Fazer esse exercício, como é que as coisas teriam decorrido se essas mensagens já estivessem ativadas antes desse percalço, mas eu depois no fundo chego à conclusão que nós na verdade não precisamos de imaginar nada, porque quando olhamos para tudo isto parece, ou pelo menos a imagem com que fica, que as pessoas sentem que foi apenas uma vírgula ali na governação e portanto acaba por ser pouco relevante e siga a marinha, ou neste caso siga a aviação e fica tudo no sítio.
Oh, siga a aviação.
007, licença para esquecer.
É, sim, acho que sim. Acho que
não
sim,
invoques
sim
o nome de sua divindade em vão.
Bond, que em termos de fatos, ao plano.
Impecável.
Tem muitas lições a dar.
Impecável.
Pedro Buxeri Mendes, a tua última categoria, o teu último prémio. A grande questão. Qual é a grande questão? Não me digas que isto se liga com aquilo
que
o Bruno estava a dizer há bocado.
A grande questão é para que é que servem os debates. Porque, em princípio, cada um de nós, as pessoas que estão ligadas à política, já tem uma linha, não é? Pois, enfim, não sei se voto AD ou voto Iniciativa Liberal, não sei se voto Livre ou voto Pedro Nuno Santos. Serão essas as dúvidas, acho eu, ou se voto Bloco. E será que os debates são úteis? Será que os debates nos são úteis? Eu, pessoalmente, tenho dúvidas, mas eles têm que existir. Portanto, nós temos que ter algum convívio, eu acho que a palavra é mesmo essa, com os debatentes, com os candidatos, porque podemos vê-los, podemos ver como sorriem ou como não sorriem. Por exemplo, eu achei que a Mariana Mortágua teve muita dificuldade em estar permanentemente em plano, porque nós reparámos que a realização televisiva havia um que falava, mas víamos o outro ao mesmo tempo, se chama-se two-way, essa forma de mostrar a imagem. E ela tinha alguma dificuldade, acho que tem a ver com a timidez, eu não a conheço, mas tem a ver com, parece-me ser uma pessoa tímida, mas o que não a favorece, ou que não a favoreceu, pelo menos aos meus olhos. Este convívio, como dizia, independentemente daquilo que dizem, é necessário, nós temos que estar mais familiarizados com alguns deputados. Eu tirei as minhas conclusões, digamos assim. Eu, por exemplo, gostei de ver o sentido de Estado do Pedro Nuno Santos quando ele teve aquela presença de espírito e de dizer que os polícias não podem, que estavam a manifestar-se à porta do Capitólio, não se negocia sobre coação, não é? E, portanto, o candidato do PS subiu, na minha consideração, por ter tido a presença de espírito e ter dito aquilo. E são estes pequenos momentos, creio eu, que nos ajudam, mesmo que os debates em si, pelo menos é a minha opinião, não tenham grande valor. Ou seja, os debates não servem para grande coisa, mas são-nos indispensáveis. Pronto, fica aqui o paradoxo.
Pois, e lá está aí uma frase salva em terra, não é? Às vezes é decisiva para essa.
Muito
olha,
bem.
Deixa-me aproveitar aqui
rapidamente
esta consideração do Pedro, muito rapidamente. Eu não sei se influenciam os debates, se influenciam o sentido de voto, mas podem ajudar os eleitores e cada um de nós a ficarmos mais satisfeitos com as nossas escolhas. Ou seja, ir votar mais de consciência mais tranquila, ok? Não é, estou a votar no... A minha ideia estava certa, estou a votar no candidato certo. Ou por outra, pode-nos fazer sentir mais constrangidos por irmos votar naquela pessoa, mas não sei de facto se altera grande coisa no sentido de voto.
Para terminar, Bruno, podes seguir em frente rapidamente com a tua última categoria, que é a categoria APAV.
APAV. Vou escolher um momento também, foi um momento de vitimização por parte da Inês Sousa Real, num debate em que, para mim, ela ganhou, que foi com o Luís Montenegro, em que esteve muito ao ataque, muito agressiva. Eu não estou a dizer que isto funciona bem para todos os espectadores, se todos acham que aquela postura é positiva ou se faz ganhar ou não debates. Para mim, creio que ganhou esse debate, mas a dada altura, e creio que isso poderá ter desagradado a alguns telespectadores, ela puxou da carta do trunfo de ser mulher e, por Luís Montenegro a ter interrompido, dizer que estava a interromper silenciando, como faz o PSD, silenciando as mulheres. Eu acho que isso não caiu, essa vitimização não caiu muito bem, num debate que de resto até lhe correu bem. E não tivemos muitos momentos de vitimização. Houve ali algumas coisas, mas eu estou a falar, não me interrompa, ou não se atreva a interromper-me, mas o debate, nos debates há interrupções, sem que isso signifique que se está a menorizar o adversário. E aquela cartada da vitimização de Inês Sousa Real, creio que não lhe correu grande coisa e que foi o ponto baixo num debate em que esteve agressiva, esteve ao ataque e houve ali uma dissonância entre essa postura e depois aquela tentativa de vitimização, que foi o seu ponto baixo.
Muito bem, chegámos ao
e
final.
E os comentadores foram complacentes, e os comentadores foram precisamente complacentes com essa atitude de vitimização que eu acho altamente censurável.
Ora, cá está. Agora sim, ponto final.
Agora podemos acabar em 12 descansado.
Final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.